It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. O São Paulo deveria tentar fazer o esforço de reportagem contra o tal Davi Silva. Davi Silva, em 2010, chegou no City. O City não ganhava nada há 35 anos. No mesmo ano, ele já ganhou a Copa da Inglaterra. Aí ele foi pro Real Sociedade, que não ganhava nada há 34 anos, e já ganhou a Copa do Rei. Faz o esforço de reportagem para não esperar virar 30 anos, porque o cara... Esse, vou te falar, ele é bom jogador, mas ele é largo, hein, gente?
E, ó, eu já... algum jogador, se eu não me engano, foi o Ederson, o goleiro, me falou o seguinte, eu perguntei, cara, quem que você acha o cara desse time do City? E eu assumo, eu não achava que ele ia falar Davi Silva. Não mesmo, achava que ele ia falar Agüero, De Bruyne. Aí ele, Davi Silva. Aí eu, sério? Aí ele, Thiago, você não tem ideia do que jogar com esse cara.
Demorou
ele não
pra
erra,
se ajeitar sem ele.
Ele não erra um passe.
Demorou pra se ajeitar sem ele.
Ele falou, ele não erra. E aí eu fui surpreendido. E ele falou Davi Silva.
Estão falando pra ele. Erra.
Vai.
Gente,
passa.
Um abraço. Até amanhã. Um abraço. Amanhã tem mais.
Hoje tem Santos.
E hoje tem Santos. Que horas seu jogo?
9h30.
9h30?
A partir de 8h30.
A partir de 8h30 no canal do YouTube.
Isso.
Maravilha, gente. Um abraço. Tchau.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan.
Olá, muito boa tarde, 2h08, está começando agora essa edição do Jornal Jovem Pan, hoje dia 6 de abril, estamos na terça-feira, a temperatura caiu bastante aqui em São Paulo, na casa dos 23 graus, na região da Avenida Paulista. Vamos então aos principais destaques dessa terça-feira. Novos ministros do governo de Jair Bolsonaro tomam posse em cerimônia fechada. Gilmar Mendes dá 5 dias para o Ministério da Justiça explicar o uso de lei contra críticos de Bolsonaro. O IBGE suspende provas de concurso para censo 2021. O FMI melhora projeções para a economia global, mas condiciona otimismo ao ritmo de vacinação. Para o Brasil, o fundo revisou a previsão de crescimento de 3,6% para 3,7% em 2021. O Ministério Público pede ao Tribunal de Contas da União alerta sobre crime de responsabilidade em sanção do orçamento. Nova York começa a vacinar jovens entre 16 e 29 anos contra a Covid-19. Isso e muito mais aqui nessa edição do Jornal Jovem Pan, que só está começando. Vamos a um rápido intervalo e já já voltamos. Continue sempre aqui na Jovem Pan.
It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say. Your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com.
Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Jornal Jovem Pan, você bem informado, sempre.
2:14, estamos de volta aqui com o Jornal Jovem Pan e vamos diretamente a Brasília para conversar com a Luciana Verdolim para saber dessa posse, a portas fechadas aí do novo ministério de Jair Bolsonaro. Boa tarde, Luciana.
Boa tarde, Marcelo. Boa tarde também a quem acompanha a gente aqui na Jovem Pan. Olha, 6 ministros formalmente tomaram posse hoje aqui no Palácio do Planalto, apesar deles terem sido anunciados e já estarem trabalhando desde a semana passada. E essa foi uma forma do presidente até prestigiar o nome dos novos ministros, mesmo que eles já tenham, inclusive, tomado decisões, feito, assinado projetos, se apresentado como novos ministros. Casa Civil, o novo ministro é Eduardo Ramos, Justiça Anderson Torres, Defesa Braga Neto, da Secretaria de Governo, que vai cuidar da articulação política, é a deputada Flávia Arruda. Na AGU, voltou André Mendonça, que era ministro da Justiça. E lá no Ministério das Relações Exteriores, o embaixador Carlos Alberto França. O que a gente sabe é que vem mudança por aí, vem mudança em entidades importantes. O novo ministro da Justiça, Anderson Torres, anunciou que vai substituir as direções tanto da Polícia Federal quanto da Polícia Rodoviária Federal. E durante a posse, num discurso muito afinado com o presidente Jair Bolsonaro, ele disse o seguinte, que nesse momento de crise sanitária, a segurança pública precisa garantir o direito de ir e vir das pessoas, sinalizando aí que não vai haver ajuda do Ministério da Justiça para nenhuma medida de isolamento, nenhuma proibição, como o presidente Jair Bolsonaro reclama muito, nenhuma proibição de ir à praia das pessoas se movimentarem. O presidente Bolsonaro deu sinal verde para as novas mudanças lá no Ministério da Justiça, disse que as mudanças vêm para que objetivos sejam alcançados e que isso é importante nesse momento de reorganização aqui da esplanada dos ministérios. A nova ministra da Secretaria de Governo, que vai cuidar da articulação política aqui do Palácio do Planalto, lá com o Congresso Nacional, a deputada Flávia Arruda, também fez questão de ressaltar que nesse momento é hora de se buscar convergências. As diferenças existem, mas é preciso trabalhar para aumentar aí o que une tanto o governo quanto os parlamentares. Ela teve aí um apoio significativo, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, participou da solenidade aqui no Palácio do Planalto e vários integrantes do Centrão. Vale ressaltar que o Centrão ficou satisfeito com a indicação de Flávia Arruda, mas há já uma pressão grande para que eles sejam aí beneficiados, sejam agraciados com outros ministérios aqui na esplanada. O presidente Jair Bolsonaro não fez nenhum tipo de sinalização, não disse nem que sim, nem que não. Por isso, as pressões estão até aumentando aqui dentro do Palácio do Planalto. O novo ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França, disse que a prioridade nesse momento deve ser o combate à pandemia da Covid-19 e que, logo depois, vem economia e desenvolvimento sustentável. Ele disse que uma das primeiras ações, a prioridade zero, vai ser fazer um mapeamento de governos e laboratórios para descobrir onde há vacina disponível. O governo brasileiro sabe que para garantir a retomada da economia, para garantir a retomada das atividades, o aumento da geração de empregos, é necessário vacinar a população. Por isso, a corrida agora é contra o tempo, para garantir o maior número de doses possíveis. E ele disse também que é importante você engajar o Brasil no mercado internacional, no cenário internacional, sem nenhum tipo de exclusão. A gente viu muito na última gestão do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que existia quase que uma má vontade, por exemplo, com os chineses, que são grandes produtores de insumos, são grandes produtores de vacinas, e que nesse momento a sinalização que o Ministério das Relações Exteriores dá é de que isso acabou, de que o objetivo agora é garantir que o Brasil volte a conversar com todo mundo, como sempre aconteceu na nossa diplomacia.
Sem dúvida, né? O maior parceiro comercial do Brasil é a China, e o ministro Ernesto Araújo, por várias vezes, como você disse aí, entrou de graça numa disputa com a China. Tivemos até provocações, brincadeiras de mau gosto em relação à China, e agora a dependência da vacinação, todo aqui do Butantan, a cada 10 vacinas no Brasil, 9 são justamente da Coronavac, que é uma parceria do Butantan, juntamente com o Instituto Sinovac da China, né? Luciana.
É isso mesmo. E o objetivo é, como precisa reordenar essa política externa, a meta é conversar, voltar, porque o Brasil sempre conversou com todo mundo. A nossa diplomacia sempre foi muito elogiada no exterior, exatamente por isso, porque o Brasil nunca teve inimigo, nunca teve país, não converso com esse, não converso com aquele, isso nunca aconteceu. De uns tempos para cá, a gente vem tendo problema por conta exatamente da nossa política internacional, que foi muito centrada nos Estados Unidos. Então, como houve a mudança, houve a necessidade de mudança, a ideia é voltar a conversar com todo mundo e, principalmente, tentar negociar o maior número de vacinas possível, uma vez que a gente aí tem quase que fechado o contrato com mais de 500 milhões de doses das vacinas. Mas isso não quer dizer que a gente vai receber todas. Então, é preciso continuar negociando, é preciso garantir que as vacinas cheguem por agora, porque a gente tem muito, muito contrato também com vacina que deve chegar só no final do ano, início de 2022. Então, o objetivo nesse momento é fazer esse mapeamento, voltar a conversar com todo mundo, voltar a conversar com calma com países, com laboratórios, e tentar incrementar essa política de vacinação aqui no país.
Sem dúvida. E o novo ministro da Justiça já terá uma missão, né? O ministro Gilmar Mendes deu 5 dias para o Ministério da Justiça explicar o uso de lei contra críticos do presidente Bolsonaro. Inclusive, isso inclui a Polícia Civil do Rio, Polícias Militares e também do Distrito Federal e de Minas Gerais, em relação à utilização dessa lei aí de segurança nacional. Luciana.
Uma lei da ditadura, né? Pegou muito mal quando o Ministério da Justiça utilizou desse artifício para enquadrar. Na verdade, foi isso que o Ministério fez, tentar enquadrar aqueles contrários, né? aqueles internautas, integrantes de movimentos que criticavam aqui a administração do governo federal. Agora, vale ressaltar que aqui dentro do Palácio do Planalto há uma crítica também de que o próprio Supremo Tribunal Federal foi muito duro com os críticos aos ministros lá da casa. Então, o governo vai se explicar, porque sempre há observância dessas determinações, né, do judiciário brasileiro, mas há sim um certo mal-estar dentro aqui da administração federal. O novo ministro já assume com esse problema, tem que explicar o que foi feito nas gestões anteriores, mas ele está muito ligado ao presidente Bolsonaro, os dois já se conhecem há um certo tempo, a expectativa é de que o relacionamento do presidente com o Ministério da Justiça se fortaleça a partir de agora.
E a expectativa, né, Luciana, que haja aí um rearranjo no orçamento, o presidente não pôde nem sancioná-lo, e inclusive já o próprio Tribunal de Contas da União sinalizando que de fato haveria uma pedalada fiscal, e a gente sabe que esse argumento foi o que sustentou o impeachment da presidente Dilma Rousseff.
Olha, é problema lá no Congresso e é problema também no Ministério da Economia. As críticas, os dois lados estão se atacando. O Congresso Nacional faz questão de ressaltar que o problema foi que o Ministério da Economia não acompanhou de perto, né, o orçamento que estava sendo feito, o orçamento que estava sendo organizado, as negociações que estavam acontecendo lá no Congresso Nacional. O governo federal, o Ministério da Economia, já avisou que está faltando aí pelo menos 15 bilhões de reais para fechar a conta. O que que aconteceu? Os parlamentares, eles inflaram as chamadas emendas parlamentares, são emendas obrigatórias que o governo efetivamente tem que pagar. É recurso para obra, é recurso para hospital, recurso para escola, isso fora daquelas despesas obrigatórias com saúde, educação, segurança que o governo tem. Então está faltando, a conta não está fechando. Então está sendo feita uma negociação para saber de onde eles vão cortar, porque como as contas não estão fechando, se o presidente sancionar da forma que está, ele pode, inclusive, presidente, ele é muito preocupado com essa questão, ele diz muito isso, que ele pode ser acusado de estar desrespeitando a lei de responsabilidade fiscal. Então, ele está muito atento, e o Ministério da Economia agora está correndo contra o tempo para buscar uma forma de corrigir essas distorções, corrigir esses erros que foram praticados lá pelo Congresso Nacional, sem causar muita ruptura com deputados e senadores, porque as negociações de verbas, de emendas, essas negociações já foram feitas anteriormente lá no Congresso. Então, o presidente está conversando hoje, na posse até da deputada Flávia Arruda, aqui na Secretaria de Governo, vários parlamentares fizeram questão de ressaltar que esse assunto é tema de conversas recorrentes aqui no Palácio do Planalto, e o prazo é curto. O governo precisa definir essa questão de sancionar ou não o orçamento até o próximo dia 22, me parece. E enquanto não tem orçamento sancionado, você, por exemplo, não pode anunciar a antecipação do 13º de aposentados, você não pode anunciar aquele novo programa de manutenção do emprego, que vai possibilitar de novo a redução de salários e jornadas. Então, o governo fica muito engessado por isso. As negociações estão transcorrendo aí com muita velocidade, mas não foi possível chegar a um acordo ainda não.
Sem dúvida, muito obrigado pelas informações, Luciana Verdolim. Já já você volta na programação da Jovem Pan. Muito boa tarde, Luciana.
Boa tarde para vocês.
E muito bem, nós lemos aqui na manchete, né, o Ministério Público, inclusive, já pediu ao Tribunal de Contas da União um alerta sobre crime de responsabilidade na sanção do orçamento, como explicou a Luciana Verdolim. Mas agora nós vamos ao Rio de Janeiro, a Justiça derruba a liminar e autoriza o retorno das aulas presenciais no Rio de Janeiro. Boa tarde, Rodrigo Viga.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Depois de uma tremenda guerra, disputa judicial, enfim, uma solução para as aulas presenciais nas escolas públicas e privadas do Rio de Janeiro. Mas podem ser retomadas imediatamente. Decisão que foi tomada pelo desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, que acolheu o recurso apresentado pelo município, pela Prefeitura do Rio de Janeiro, que estava impedida de promover as aulas presenciais dos colégios do município, por decisões tomadas também pelo Poder Judiciário. A juíza de plantão, no último domingo, e o juiz ratificou a decisão do plantão judiciário nesta segunda-feira. A decisão liminar que impedia foi acolhida a pedido de deputados e vereadores de partidos de esquerda, PT, PSOL e PCdoB, que temem aulas presenciais em tempos de agravamento da pandemia de Covid-19, uma vez que profissionais de educação e professores não estão na lista prioritária de vacinação aqui no Rio de Janeiro. No entanto, esse desembargador acolheu o recurso da Prefeitura do Rio de Janeiro e as aulas presenciais nas escolas públicas e privadas do Rio de Janeiro podem voltar imediatamente.
Valeu, Viga. Daqui a pouco você volta com mais informações aqui na Jovem Pan. Vamos novamente a um rápido intervalo. Já já voltamos. Até mais.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre.
14h30, você está no Jornal Jovem Pan e você pode continuar nos acompanhando pelo rádio, né? Através também das nossas filiadas espalhadas em todo o Brasil e com imagens pela internet. Baixe a Panflix, que é o aplicativo no seu smartphone, a TV de graça da Jovem Pan na internet. Com toda a programação, você pode rever também ao vivo e rever os programas que você gosta e também nosso canal do YouTube. Nós vamos agora a uma série especial do Thiago Berraich para falar da Lava Jato. Vamos então acompanhar.
Além da Lava Jato mirar figuras do Congresso Nacional, o Legislativo também virou centro de debates sobre medidas de combate à corrupção. As ações propostas pela Força-Tarefa em Curitiba, com o apoio de Sérgio Moro, foram discutidas com a sociedade. Nas redes sociais, o procurador Deltan Dallagnol pressionava os parlamentares.
Alões do orçamento, propinoduto, sanguessuga, mensalão, Lava Jato. A corrupção sangra o nosso país. Apesar dos resultados já obtidos, é muito difícil punir os corruptos no Brasil. Precisamos mudar a legislação para garantir que esses criminosos sejam presos, permaneçam por mais tempo na cadeia e devolvam o dinheiro que desviaram da saúde, segurança e educação.
As medidas previam tornar crime o enriquecimento ilícito, aumentar as penas para a corrupção e Caixa 2 e ampliar a recuperação do dinheiro. Com mais de 2 milhões de assinaturas, o pacote se transformou em um projeto de lei. Começava uma guerra no Congresso.
Acabamos de assumir a relatoria das 10 medidas de combate à corrupção proposta pelo Ministério Público na comissão especial, que vai reunir também outros projetos aqui da Câmara dos Deputados voltados a esse importante tema, que é enfrentar a corrupção e poder fazer do Brasil um país mais limpo, mais transparente.
O então deputado Onyx Lorenzoni virou relator das 10 medidas e chegou a ser vaiado em plenário.
Por quê? Fazer essa discussão no bojo das 10 medidas. Lá no relatório, Vossas Excelências leram, está proposto agilizar o 291.
As ações foram desfiguradas e os contrários à Lava Jato propuseram ações como a Lei de Abuso de Autoridade para punir magistrados. Na tribuna, o senador Lazier Martins lamentava.
Houve uma decepção muito grande e me parece que uma desilusão definitiva do eleitorado brasileiro, que já não confiava, já não concedia muito crédito aos políticos.
A Associação Nacional dos Procuradores da República reagiu aos ataques à Lava Jato. O magistrado pelo Amazonas, Edmilson Barreiros Júnior, considerava descabida a lei de abuso de autoridade.
Juiz e membro do Ministério Público que não tiver autoridade para interpretar a lei e analisar os fatos, não vai trabalhar com liberdade e não vai servir de forma correta ao povo brasileiro.
Os advogados envolvidos na Lava Jato nunca perderam a chance de denunciar irregularidades na operação.
Desde o início da Operação Lava Jato, nós temos feito várias denúncias dos abusos evidentes que ocorreram na operação. Para nós, o juiz Moro sempre coordenou de forma ilegal a Força-Tarefa de Curitiba.
Sérgio Moro no olho do furacão. O então juiz foi ao Congresso pedir ajuda para aprovar as 10 medidas.
E as pessoas às vezes me perguntam, e o Congresso? E o Congresso? Eu sempre digo para elas, tenha fé, né? Tem que ter fé nas suas instituições democráticas. O Congresso vai ser sensível a essas revelações desse nível de corrupção que tem sido revelado pela assim chamada Operação Lava Jato.
Mas o Congresso não foi sensível, enquanto que as ações contra os poderosos continuavam em andamento. O promotor de justiça César Dário Mariano avalia que, mesmo com os insucessos, a Lava Jato trouxe avanços.
Destacam-se, por exemplo, a colaboração jurídica internacional, delações premiadas, emprego de forças-tarefas, quebras de sigilo bancário, indisponibilidade de bens, que conseguiram de uma maneira conjunta, acabar, pelo menos reduzir, a corrupção sistêmica existente no Brasil.
O debate sobre o combate à corrupção chegou à campanha eleitoral de 2018 e o vencedor nas urnas, Jair Bolsonaro, anunciava.
A Lava Jato não será esquecida, até porque bons juízes temos no Brasil todo, em especial em Curitiba, que acompanha esse caso. Essa operação levava antes dele. Será agora não combatendo apenas a corrupção no âmbito Lava Jato, mas no âmbito de todo o Brasil.
O presidente transformou Sérgio Moro, agora ex-juiz, em super-ministro da Justiça e Segurança Pública.
São necessárias políticas mais gerais contra a corrupção.
No entanto, Sérgio Moro deixou o governo pela porta dos fundos, 1 ano e 4 meses depois de assumir o ministério.
A decisão de Jair Bolsonaro de trocar o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, pegou o ex-juiz de surpresa.
Mas o grande problema é que não são tantos essa questão de quem colocar. O problema é por que trocar, né? E permitir que seja feita a interferência política no âmbito da Polícia Federal.
Sérgio Moro continuou discutindo no Congresso o pacote anticrime proposto por ele nos tempos do Ministério da Justiça.
Se o processo penal não chega ao fim em tempo razoável, de nada adianta nós elevarmos penas de crimes, tornarmos o sistema mais rigorosos, se não há perspectiva real de aplicação da lei.
Trabalhando na iniciativa privada, Sérgio Moro não saiu das manchetes dos jornais. O Supremo Tribunal Federal poderia julgar a qualquer momento a suspeição dele em processos contra o ex-presidente Lula. E foi justamente o que fez o STF.
Muito bem, amanhã mais um episódio aí do especial Lava Jato, nas vozes do Thiago Uberrache, também Adriana Reide, aqui na Jovem Pan. Mais um capítulo, portanto, amanhã no Jornal da Manhã e também aqui no Jornal Jovem Pan. E interessante que ao longo, né, da trajetória do ministro, do então juiz, depois ministro Sérgio Moro, ele sempre fazia uma comparação em eventos que participou de vários aqui em São Paulo. Ele fazia uma analogia da Lava Jato com a Operação Mãos Limpas na Itália. E ele sempre citava que houve operação muito forte também no país e depois uma reação do Congresso, uma reação política em relação às medidas que foram adotadas contra a Operação Mãos Limpas. E aqui o episódio vai se mostrando muito similar ao italiano. Então nós tivemos a Lava Jato e agora os reveses começam e também a atuação do Congresso contra medidas em relação à corrupção. Hoje nós vamos falar aqui, inclusive no Jornal Jovem Pan, da prisão em segunda instância, que foi algo muito forte naquele momento da Lava Jato, né? E depois houve uma alteração do próprio Supremo Tribunal Federal numa decisão do próprio STF. Então é muito semelhante, de fato, o comportamento da Operação Mãos Limpas com a Lava Jato aqui no Brasil. Agora são 2h38 e o prefeito de Curitiba, né, Rafael Greca, ele informou hoje que encaminhou à Câmara Municipal da cidade uma alteração para retirar a previsão de multa a quem distribui comida ao sem-teto sem autorização prévia da prefeitura, que estava prevista essa multa, essa penalidade, no projeto original que passou ali e instituiu mesa solidária. Houve uma grande reação, né, no momento mais agudo da pandemia do coronavírus. Então estabeleci uma série de regras, então as pessoas que normalmente faziam essa distribuição de alimentos e também comida, houve uma repercussão muito negativa. Então, segundo o prefeito agora, isso não interessa quando a saúde tem pressa. Segundo ele, ele já tinha dito pelas redes sociais que o projeto tinha sido mal interpretado, então houve agora, portanto, essa revisão em relação aí a decisão do prefeito de Curitiba sobre aplicar uma multa para quem distribuir alimentos na cidade, portanto. A Operação Mãos Limpas na Itália não conseguiu acabar, eu falava justamente sobre isso, né, com a corrupção, por se tratar de uma ação sistêmica. Aqui no país, a Lava Jato, desde o início, provocou questionamentos. Até quando era possível investir contra os poderosos? A Força Tarefa de Curitiba e Sérgio Moro passaram anos, então, defendendo mudanças em leis e nós acabamos, evidentemente, acompanhando o segundo capítulo da série Lava Jato do Brasil, a tentativa do ex-juiz de aprovar no Congresso medidas de combate à corrupção. Então, convite para amanhã, mais um capítulo, portanto. E no próximo capítulo dessa série, né, as operações que colocaram os políticos na cadeia. Entraves tributários, vamos atualizar agora. Entraves tributários dificultam a tentativa do governo de autorizar a venda de etanol diretamente das usinas para os postos. O objetivo da proposta é buscar o barateamento do produto no mercado interno. Atualmente, a ANP determina que todo combustível deve passar por uma distribuidora antes de chegar às bombas. Nos últimos meses, Jair Bolsonaro fez críticas ao comportamento dos preços do setor. Em meio à polêmica, ele indicou o general Joaquim Silva e Luna para substituir Roberto Castelo Branco no comando da Petrobras. O presidente da Agência Nacional do Petróleo, Rodolfo Saboia, deixa claro que o órgão não é contra a venda direta aos postos, mas pondera.
No momento em que essa equação estiver resolvida e que o tributo seja todo ele aplicado num outro elo da cadeia que vai ser obrigatoriamente ser observado, seja no produtor, seja no revendedor, essa questão deixa de ser um problema para a ANP. A ANP apenas não foi capaz de eliminar rigorosamente o elo da distribuição por conta dessa questão.
Muito bem, então Rodolfo Saboia da ANP justifica que o entendimento sobre os tributos na cadeia de combustível, de combustíveis é competência do Ministério da Economia. Em audiência no Senado, o presidente do CAD, Alexandre Barreto, ressaltou que o Conselho está atento à concentração de mercado.
Hoje, de modo algum, não se incrimina, não se investiga nenhuma empresa simples, pura e simplesmente pelo seu tamanho de mercado. Porém, senador, se houver algum indício de abuso desse poder de mercado, o CAD não só pode, mas o CAD deve, na verdade, de ofício ou por provocação, atuar para investigar se de fato há o cometimento da infração ou não.
Muito bem, o CAD ligado ao Ministério da Justiça e comandado por Alexandre Barreto indica que a concentração do setor caiu nos últimos 5 anos. De acordo com a ANP, números indicam que a gasolina segue mais competitiva que o etanol em todo o Brasil. De fato, chama muito a atenção. O etanol é um produto que foi desenvolvido no Brasil, a Europa, né, e os Estados Unidos, eles investem na eletrificação dos carros justamente para evitar a emissão de poluentes, a carga, né, a concentração de poluição no ar. Nós tivemos esse produto que é extremamente eficaz, eficiente, os motores inclusive flex, né, gasolina e também o etanol. Mas não dá para entender, nós temos um momento agudo em relação ao preço do petróleo nas alturas, subindo semana a semana, dólar, a questão envolvendo o petróleo também. O álcool poderia, o etanol poderia ser justamente a alternativa para o mercado interno brasileiro aí, nesse momento aí de crise econômica, inflação em alta. Mas o que acontece é o seguinte, há um movimento automático, sobe a gasolina e o derivado da cana-de-açúcar sobe também, sem maiores explicações se a safra caiu ou não. Então, de fato, é importante aí ter essa questão sendo discutida de fato, que poderia ser uma alternativa, claro, a escalada do petróleo, o consumidor brasileiro ter uma alternativa mais barata para utilizar, já que a gente observa aqui em São Paulo, o maior produtor de açúcar do Brasil, a Rodovia do Açúcar faz a ligação ali na região de Piracicaba, então dá para ter uma noção do potencial brasileiro em relação ao etanol. Mas falando também sobre o mercado automotivo e todas as questões que envolvem as vendas, nós vamos conversar agora com o presidente da FENABRAVE, que é a Federação Nacional, né, dos Revendedores, Alarico Assunção Júnior, na divulgação dos dados em relação ao mês de março. Alarico, boa tarde. Houve um bom comportamento em relação às vendas?
Muito boa tarde, Marcelo. Muito boa tarde, ouvintes da Jovem Pan. Realmente houve, em virtude de quê? Precisamos explicar. Esse faturamento que houve e, consequentemente, essa distribuição do mês de março ocorreu de vendas realizadas nos meses anteriores. Então, são vendas programadas. De qualquer maneira, foi um resultado positivo com referência a meses anteriores. Porém, se nós agregarmos o período do acumulado, trimestre de 20 e trimestre de 21, tivemos uma perda de 6,50%, Marcelo.
Sem dúvida. Em 2020, Larico, o aprofundamento da crise, a pandemia chegou para valer na terceira semana de março, né? Então, janeiro e fevereiro foram meses normais. Claro que janeiro sempre tem aquela queda, porque há um ótimo desempenho em dezembro, depois, inclusive, até o setor, há paralisação. Mas, de qualquer forma, já é um dado, nesse momento que vivemos aí, o mais agudo da pandemia, então, grande preocupação daqui para frente.
O que ocorreu foi o seguinte: quando veio a primeira onda do coronavírus em março do ano passado, nós dispunhamos de estoque, tanto estoque de concessionário como estoque de fabricantes. E isso fez com que nós pudéssemos atender os pedidos em carteira ou as vendas realizadas nos locais onde, naturalmente, foram permitidos a abertura total de uma concessionária. Agora, já as vendas de março da agora, elas estão comprometidas, como tem ocorrido mês a mês, por paralisação de produção muito forte, falta de componentes é o essencial, principalmente aí componentes eletrônicos, e o lockdown que foi aplicado nas principais cidades ou nos grandes mercados, onde tem uma geração de volumes maiores, Marcelo.
Sem dúvida. São Paulo totalmente fechado, Alarico?
São Paulo ainda estamos aí com esse decreto em vigor até no domingo, com a crença de que não venha a ser renovado esse decreto e nem estendido, nós poderemos estarmos abertos para atender o nosso público presencial a partir do dia 12 ou na próxima segunda-feira na capital e no estado de São Paulo de maneira geral, Marcelo.
Sem dúvida, São Paulo representa praticamente 30% do mercado nacional, então já há uma preocupação em relação ao fechamento das concessionárias e ao mesmo tempo também das montadoras, algumas marcas paralisaram, né, Larico?
Perfeitamente, quase que na sua totalidade. Nós temos aí montadoras, no caso de motos, principalmente na Zona Franca de Manaus. A grande maioria dos fabricantes e montadoras estão sediadas no estado de São Paulo e, consequentemente, a falta de componentes, quer seja para automóveis ou, muito fortemente, também para caminhão.
Vocês não refizeram suas projeções, as projeções no início do ano, né? Elas, evidentemente, não contavam com esse período mais agudo aí da pandemia e um novo isolamento social, fechamento das atividades. Em relação às previsões, o que você imagina daqui para frente? É, claro, teremos aí a expectativa do avanço da vacinação, mas numa escala muito inferior da necessidade brasileira, né?
Perfeitamente, muito oportuna a sua pergunta. Marcelo, a Fenabrave e o setor da distribuição como um todo, nós temos por metas de que 3 meses é um sinal, 6 meses é uma tendência daquilo que ocorreu como sinal nos 3 primeiros meses. A Fenabrave deveria ter revisto esses percentuais e essa projeção para o ano de 21. Em virtude de falta de previsibilidade, nós vamos deixar para fazer daqui 30 dias ainda, porque não temos uma previsibilidade para saber ainda da continuação dessa nova onda do coronavírus que tem afetado muito fortemente as nossas empresas, a distribuição de veículos e também a produção no que se refere à geração de volume de veículos, quer seja no caso de motos, de automóveis e caminhões. Acreditamos que dentro de 30 dias esses números serão revistos. E, lamentavelmente, a persistir como está, os números sofrerão uma baixa, sofrerão uma queda. E levando em consideração que a nossa base já é muito baixa.
Sem dúvida, né? O Brasil tem capacidade para produzir 5 milhões de veículos. No ano passado, em razão da pandemia, a produção chegou a 2 milhões. Havia uma expectativa, inclusive, de um crescimento nas vendas de 2 dígitos, mas aí temos essa segunda onda agora, né, Larico?
Ela pode afetar, sem sombra de dúvida, e como já tem afetado. Agora, eu queria fazer uma observação, se você me permite, separar a segmentação. As motos estão hoje com 60, 90 dias de entrega. Cresceu-se demasiadamente a questões do delivery, a entrega de um medicamento, de um pequeno malote, de uma pequena encomenda. Até porque, em detrimento também do transporte coletivo, que é o nosso papel também, os consumidores estão optando pelo transporte individual. A moto tem, naturalmente, uma alavancagem muito grande nisso. E o carro, que nós chamamos o carro comum, o carro de entrada, também cresceu substancialmente. E em virtude de que não temos ainda o veículo novo na disposição, os veículos de menores preços, eles estão hoje dando uma comercialização muito forte no chamado usado e no seminovo. E no caso do caminhão, se nós agregarmos aí por faixa de capacidade de tonelagem, caminhões acima de 30 toneladas de carga tem já com venda comprometida até setembro, outubro do ano corrente. Em virtude de quê? Do agronegócio e muito fortemente pela soja, Marcelo.
Sem dúvida, mais uma vez o agronegócio trazendo aí, não está sentindo efeitos a exemplo do que aconteceu em 2020. Alarico, como é que hoje as concessionárias fazem? A gente sabe que há uma mudança muito grande em relação aí à relação do consumidor com os carros, com as marcas. Sabemos que haverá uma grande mudança. Hoje é possível pela internet você configurar e comprar um veículo. O fechamento das concessionárias, até que ponto atrapalha aí em relação ao setor? Essa questão da presença do consumidor na concessionária ainda é vital?
Olha, sem sombra de dúvida, eu quero afirmar que a tecnologia, a internet, as vendas online é uma ferramenta de grande valia a nós também, distribuidores de veículos, e teve um crescimento muito exponencial. Porém, se nós separarmos principalmente as grandes metrópoles, os grandes centros de volume e com o interior, que esse país é um país de dimensão continental, a venda presencial é muito importante. O comprador tem ainda, por meta, verificar o carro que ele está comprando, levar um parente, um amigo e mostrar: esse é o veículo que eu estou adquirindo. A venda presencial corresponde, mesmo na pandemia, quase que 70% do nosso negócio. Então, abertura, já que funcionários, isso é provado, não há aglomeração, quem dera que é a nossa atividade, é o nosso ganha-pão, houvesse aglomeração para compra de veículos e de produtos que geram mobilidade tão essencial. Não tem, nós estamos dentro do maior rigor e não poderia ser diferente na preservação de vida e com total obediência às legislações sanitárias no comportamento. Mais uma vez, preservar vidas de clientes e também dos nossos colaboradores, Marcelo.
Sem dúvida. Alarico, agora, de fato, existe essa expectativa, então, do anúncio da extensão ou não da fase mais restritiva. Os números ainda da contaminação são números aí expressivos. O setor pode buscar uma alternativa jurídica também para tentar uma reabertura?
Não, nós não pensamos e não estamos isso no escopo da FENABRAV. O que nós fizemos deve ser lembrado com referência ao absurdo da majoração da alíquota do ICMS, lamentavelmente, do Estado de São Paulo. Isso tem prejudicado, até porque você mesmo mencionou no início da nossa entrevista, São Paulo corresponde 29% de toda a comercialização de veículos zero quilômetro no Brasil. Se não fosse a questão também dessa majoração estrondosa de 207%, teriam tido um volume superior, mesmo com as lojas ainda fechadas. Porém, é um problema, é um agravamento que ocorre no Estado de São Paulo e por representar um volume tão importante na nossa cadeia de distribuição, Marcelo.
Nós agradecemos a participação de Alarico Assunção Júnior, presidente da FENABRAV, trazendo os números aí de venda dos veículos zero quilômetro em todo o Brasil e também abordando essa questão aqui no Estado de São Paulo com o fechamento total das concessionárias. Alarico, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde.
Muito obrigado, Marcelo. Saúde a vocês e aos ouvintes da Jovem Pan. Muito obrigado.
Muito obrigado. Saúde também para o senhor. Evidentemente, é o mais necessário hoje, sem dúvida, nesse momento agudo da pandemia do coronavírus. E começa hoje, nesta terça-feira, justamente, o pagamento do Auxílio Emergencial 2021. O calendário de pagamento vai seguir até o mês de nascimento dos beneficiários. E quem traz as informações é a Beatriz Manfredini.
Boa tarde a todos que acompanham a Jovem Pan. Olha, hoje é o primeiro dia de pagamento do novo Auxílio Emergencial, o Auxílio Emergencial de 2021. Que hoje quem recebe são os beneficiários nascidos no mês de janeiro. Serão 4 parcelas e quem pode receber são os trabalhadores informais e também aqueles inscritos no Cadastro Único ou que se inscreveram pelo site ou aplicativo da Caixa Econômica Federal. Para quem recebe hoje, por enquanto, esse pagamento fica disponível na conta poupança digital da Caixa e o dinheiro pode ser usado para fazer pagamentos digitalmente ou também transferências. Já para quem quiser sacar esse valor, precisa esperar mais um pouquinho. O calendário de saques é diferente do recebimento. E aí, quem recebe hoje pode sacar a partir do dia 4 de maio. Nessa semana, também recebem os nascidos em fevereiro, no dia 9 de abril. Dois pagamentos, então, nessa semana. Segundo o Ministério da Cidadania, os pagamentos serão feitos entre hoje, 6 de abril, e o dia 22 de agosto, conforme aí a data de nascimento dos beneficiários. Vale lembrar que para quem recebe hoje, se essa pessoa também for beneficiário do Bolsa Família, o calendário é um pouco diferente. Hoje só recebem os trabalhadores informais inscritos no Cadastro Único. Já para os nascidos em janeiro, que também fazem parte do Bolsa Família, o primeiro pagamento vai acontecer junto com o benefício do Bolsa Família no dia 16 de abril. Então, calendário um pouquinho diferente para quem tem o Bolsa Família. Segundo o governo federal, 40 milhões de famílias serão ajudadas por esse benefício e vão receber o novo auxílio emergencial, que, como eu disse, dessa vez será de 4 parcelas de R$ 250. Para mães de família, o benefício pode chegar a R$ 375 e para pessoas sozinhas, R$ 150. Vale a gente lembrar também que quem quiser consultar a situação do benefício, já é possível saber se vai receber, contestar no caso de benefício negado, é só acessar o site consultaauxilio.cidadania.gov.br e ver como que está a situação por lá.
Muito bem, muito obrigado, Beatriz. Agora nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Até mais.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre.
2:59. O Brasil não pode mais esperar. Acompanhe agora o depoimento de Márcio Ramos, presidente do Instituto de Formação de Líderes.
O Brasil não pode mais esperar.
Todos os brasileiros entenderam a importância da reforma da Previdência. Entendemos o quão importante que ela era e é para a saúde econômica do país. Infelizmente, o que economizaríamos em 10 anos com a reforma, 1,3 trilhões de reais, gastamos em um ano de pandemia que tem impactado o Brasil e o mundo. Diante disso e de outros motivos, a reforma administrativa e a reforma tributária são ainda mais importantes. A reforma administrativa ajuda a conter os gastos públicos, diminuir diretamente e indiretamente a dívida pública e equiparar os benefícios dos servidores públicos à iniciativa privada. A reforma tributária nos ajuda a simplificar esse alcabouço que existe no Brasil. Infelizmente, gastamos em torno de 1.500 horas por ano pagando impostos, enquanto outros países, como os Estados Unidos e a Alemanha, gastam entre 200 e 300 horas. Precisamos urgentemente priorizar, apoiar e passar essas reformas.
O Brasil não pode mais esperar.
Muito bem, 3:01 e nós vamos conversar agora com o economista especialista em contas públicas, Raul Veloso. Muito boa tarde, Raul.
Boa tarde.
Raul, como é que o senhor avalia esse verdadeiro embrólio aí, inclusive com o aval do Ministério Público, fez hoje uma consulta, uma informação para o Tribunal de Contas da União, envolvendo aí o crime de responsabilidade que envolve a sanção do orçamento aí que foi aprovado pelo Congresso. Os deputados tiraram aí verbas que eram justamente do governo para pagamentos aí que não devem ser adiados. Como é que o senhor avalia todo esse imbróglio?
Bom, esse imbróglio é o seguinte: ele, na verdade, começou pelo menos no ano passado, porque o Ministério da Fazenda colocou em prática uma ação anti-investimento público. O que quer dizer isso? Quer dizer que os gastos obrigatórios seriam inflados, como foram no ano passado, para que, em tese, não sobrasse nada para gasto discricionário, onde se destacam os investimentos em infraestrutura, o investimento público tradicional. Pois bem, foi feito isso o ano passado como uma nova prática, como eu disse, anti-investimento, que o Ministério da Fazenda começou a colocar em prática com a sua burocracia. Tanto que no fim do ano passado, sobraram 52 bilhões de reais que poderiam ter sido gastos, segundo o teto que foi estabelecido, mas não foram porque os gastos obrigatórios, previdência especialmente, comeram o espaço artificialmente, ou seja, foram inflados artificialmente para, chegando no fim do ano, é que se iria descobrir que algo mais, bem mais, poderia ter sido gasto em investimento e não foi. Foram 52 bilhões que deixaram de ser gastos, especialmente em investimentos. Pois bem, este ano, por que que o imbróglio surgiu? Porque os parlamentares fizeram uma ação oposta, porque eles queriam fazer os gastos para beneficiar suas bases, eu estou falando dos gastos de investimento, e aí eles tentaram logo, logo, desinflar os gastos obrigatórios, como o Ministério da Fazenda sempre fez desde o ano passado. E aí deu-se o choque entre a burocracia do Ministério da Fazenda e os parlamentares que estavam cuidando do orçamento, porque aí o dinheiro que os parlamentares puseram, as chamadas emendas, para aumentar os investimentos de suas comunidades, houve um protesto contra esse dinheiro e começaram, então, a bombardear as ações que os parlamentares tinham feito. Errado ou certo, o fato é que não é essa a forma adequada de se fazer um entrechoque entre os gastos obrigatórios e os gastos discricionários, porque os obrigatórios já representam 95%. Imagina se você puser mais 2 pontos de percentagem artificialmente. Vira 97% erradamente e os 2% que poderiam ser gastos em investimentos acabam não sendo gastos. Está uma briga feroz, por quê? Porque o presidente do Senado já disse mais de uma vez que o que ele havia combinado com o Ministério da Fazenda era que isso não ocorresse. E, na verdade, ocorreu na hora que foram fixados os valores da proposta que está em discussão. Então, nós estamos nesse impasse, nenhum cede, a pressão vem de lá dizendo que o gasto está errado, de cá vem a defesa e, afinal de contas, convenhamos, a aliança que esse grupo chamado Centrão fez com o governo dificilmente se manterá se eles não conseguirem aumentar minimamente os gastos das regiões que eles representam. Mas eles estão enfrentando essa oposição de dentro da máquina do Ministério da Fazenda, que o ministro não consegue administrar e fica só dizendo que está havendo uma confusão, sinais trocados no entendimento. Nada disso. É uma disputa por espaço orçamentário de um gasto que abocanha praticamente todo o orçamento com um outro que tenta ganhar algum espaço para destinar recursos a investimentos nas várias regiões do país que são representadas por esse grupo parlamentar bem mais atuante e que criou, junto com a cúpula do governo, uma aliança que, a meu ver, neste momento, ameaça ruir se não encontrarem uma solução para esse impasse e se não impedirem que a burocracia do Ministério da Fazenda continue com essa mesma prática do ano passado, que fez com que, no final do ano, sobrassem 52 bilhões de reais que poderiam ser gastos com investimento e não foram. A minha indignação pessoal é porque eu acho que os investimentos têm de acontecer, eles já estão quase zerados. A questão do mérito, se esse investimento é no melhor projeto ou não, é outra discussão. O que nós temos agora é de garantir os recursos que viabilizem um valor mínimo de investimentos e não zero, como a burocracia do Ministério da Fazenda quer fazer.
Sem dúvida. Então, como eu disse, o Ministério Público hoje pediu ao Tribunal de Contas da União que um alerta, né, sobre crime de responsabilidade em sanção do orçamento. Agora, Raul Veloso...
Veja, desculpe interromper. Pode esses falar. Alertas estão surgindo como se o problema estivesse do lado dos parlamentares. Nesse negócio não tem anjo, não tem santo, mas que a briga está... sendo conduzida para críticas e reclamações como essas que você falou, numa certa direção, infelizmente está desfocada, precisa mudar, senão nós que precisamos dos investimentos, supondo que eles sejam os melhores possíveis, cidadãos, vamos perder, vai ficar sem gasto, o dinheiro vai para o caixa, e vai ficar dormindo lá.
Sem dúvida. Agora, Raul, em relação ao Banco Central, tem ressaltado aí o déficit fiscal brasileiro, que só cresce, infelizmente, agora mais um momento agudo da pandemia, as projeções já de uma inflação maior, uma queda do PIB, evidentemente um recuo do PIB. Como é que o senhor avalia também essa questão hoje do país?
Isso está sendo conduzido, de novo, de forma totalmente equivocada. Eu fiz uma projeção para onde a dívida está indo, por conta dos gastos adicionais e outras obrigações que poderiam estar sendo transformadas em novos gastos adicionais daqui para frente. E o que os dados mostraram para mim é que a relação entre a dívida e o PIB tenderá rapidamente a se estabilizar, mesmo após todos esses gastos da pandemia. O Banco Central está escandalizando uma situação que não existe. Enquanto o mundo todo está explodindo as suas dívidas para dar conta dos gastos adicionais com a pandemia, o que eu estou dizendo é que se nós não fizermos nada daqui para frente, em poucos anos, o gasto em relação ao PIB será o mesmo que teria ocorrido se não estivessem na situação que nós acabamos entrando, de gastar muito mais com auxílio emergencial, etc. Estão fazendo uma tempestade de um copo d'água, pressionados porque pelo lado de quem quer ver uma subida de taxa de juros ou mais de uma acontecer nos próximos meses, o que é uma lástima, porque vai desacelerar ainda mais a economia brasileira.
Sem dúvida, e o mesmo Banco Central o presidente Campos Neto já admitiu que haverá então a necessidade, segundo ele, de uma alta novamente nos juros por um período aí e uma alta até mais rápida, indicando já o mercado já aposta em mais um ponto percentual.
É um absurdo isso. Eu não consigo entender como é que as pessoas embarcam nessa canoa furada. O mundo está praticando juros quase negativos em termos nominais. O que nós tínhamos de estar praticando era juros pelo menos igual a zero em termos reais, ou seja, descontada a inflação. Mas se deixar a máquina burocrática da Fazenda escondendo espaço para gasto e o Banco Central solto para, em combinação com o mercado financeiro, subir mais e mais os juros, o que nós estaremos caminhando, e pouca gente percebe isso, e eu fico bobo de ver a cúpula do governo não enxergar isso, nós estamos caminhando para investimento público zero, juros altos, recessão mais acentuada, tudo isso desnecessariamente.
Sem dúvida. Raul, diante desse cenário que o senhor está traçando, o senhor acredita que, até falou da questão política, que de fato já o ano que vem já tem, nós vamos ter eleição, e a gente sabe que o calendário na cabeça do político é muito mais rápido do que o calendário real no dia a dia, né? Então eles já estão pensando há muito tempo, de fato, nessa eleição de 2022. O senhor acredita que há espaço, com todo esse problema no orçamento, essa dividida, como o senhor bem ressaltou, haveria espaço ainda para discussão de alguma reforma em 2021, administrativa, tributária?
Não existe espaço nenhum para esse tipo de discussão no momento que nós estamos vivendo e com esse tipo de situação que eu estou descrevendo. Nós continuamos no calor, na parte mais dramática dessa que é a maior pandemia na história do mundo e onde nós somos o país que pior reagiu, que pior tem se conduzido até agora. Imagina se numa situação dessa, a clima para reduzir salário de funcionário público, mandar a gente embora, que é isso que se fala quando se trata de reforma administrativa, a pandemia explodindo, o auxílio emergencial é obviamente insuficiente nos níveis em que foi fixado. Nós temos uma situação ainda muito dramática e no começo do ano que vem começa a disputa eleitoral. Da agora até lá, o assunto é continuar avaliando a crise pandêmica, é vendo os erros que eu chamei a atenção se materializarem. Duvido muito que a reação do Centrão vai ser, que é esse grupo que passou a fazer o comando do Congresso, e está amarrado momentaneamente com o presidente da República, duvido que eles não vão perceber a dificuldade que eu estou falando, que ela já está acontecendo. O executivo do lado do Ministério da Fazenda os ameaça o tempo todo e eles dizem: o nosso acordo era outro, não é esse. Estão mentindo. Então, o risco que nós temos é a pandemia a pleno vapor, um desequilíbrio das forças políticas que pareciam harmonizadas e equilibradas e sem clima nenhum para discutir reforma que vai causar dor. A troco de que alguém vai querer fazer sacrifício se ninguém está enxergando o dia seguinte, o que, que poderá vir de bom logo em seguida? E no ano que vem, como eu disse, O acirramento da crise vai aquecer bastante as discussões políticas. Surgirão os novos candidatos. O Lula já está aí subindo nas pesquisas e, digamos assim, já empatando com o Bolsonaro. Então, o clima não é clima para fazer reforma. Reforma é quando você tem condições de dizer para a população: alguns vão pagar um preço, mas o conjunto da sociedade vai ganhar algo em troca. O que interessa é crescimento econômico, antes de mais nada, e nós não estamos construindo essa trajetória de maneira alguma.
Nós agradecemos a participação de Raul Veloso, economista, especialista em contas públicas, conversando conosco aqui na Jovem Pan. Raul, muito obrigado, boa tarde.
Boa tarde, exponha sempre.
Muito obrigado. Muito bem, o FMI diz que vacinação mais justa pode ajudar a renda global a crescer 9 trilhões de dólares até 2025. A análise foi feita pela diretora do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva. Segundo ela, a distribuição dos imunizantes entre países ricos e pobres é fundamental para a recuperação econômica. E para a diretora do FMI, políticas de vacinação são a questão econômica mais importante do mundo na atualidade. Muito bem, e a campanha agora da Jovem Pan e o Instituto Brasil 200, essa campanha pretende ajudar aí comunidades que estão com necessidades por causa da pandemia. Informações com a Nicole Fusco. Olá, Nicole.
Olá a todos, nós estamos aqui na comunidade Morro da Lua, que fica na região do Campo Limpo, zona sul de São Paulo, e essa é uma das comunidades que vai ser ajudada por essa campanha que foi iniciada ontem pela Jovem Pan e também pelo Instituto Brasil 200. E a realidade daqui não é diferente da realidade do Capão Redondo, de Paraisópolis e de tantas outras comunidades aqui de São Paulo e de todo o país, com famílias que estão realmente passando por necessidades e estão precisando de ajuda nesse momento da pandemia. Essas pessoas que perderam o emprego ou então que tiveram o seu negócio fechado por causa da pandemia da Covid-19 e que agora, infelizmente, muitas vezes não têm nem mesmo o que comer. Mais cedo, eu conversei com uma líder comunitária aqui do Morro da Lua, dona Olga Próspero, ela que é uma liderança também da ONG Pequeno Mestre aqui nessa região, e que deu mais detalhes sobre esse cenário, sobre essa triste realidade aqui das 6 mil famílias que moram no Morro da Lua. Vamos acompanhar o que ela disse.
A realidade daqui é igual à realidade das outras comunidades mesmo. E pior ainda, porque aqui tem 6 mil famílias, e as pessoas que não necessitavam ano passado, esse ano todo mundo está precisando de ajuda. Os pais de família que trabalhavam perderam seus empregos. Então, todo mundo aí na mão de Deus. Então, eu peço ajuda. Peço que vocês me ajudem também, de coração, porque estamos sozinhos aqui nessa comunidade. E não vem ninguém para ajudar, além do Pequeno Mestre. Tem uns amigos que ajudam, mas são poucas, viu?
E não é exagero falar que essas pessoas estão passando realmente por necessidade, que falta comida na mesa dessas pessoas?
Não, é realidade. É a realidade. Se um dia que eu estou distribuindo cesta básica aqui, que chega cesta aqui, 40 cestas, alguém pode vir aqui. Pode vir aqui olhar, que vai ver a necessidade mesmo, de verdade. As mães, os pais de família, as crianças. Todo mundo, é a realidade.
E as doações estavam tão escassas que a senhora estava tendo que escolher para quem entregar essa ajuda, para quem entregar essas cestas.
Tá escassa ainda, porque até agora eu recebi no sábado, na semana passada, 40 cestas básicas. 40 cestas e veio 300 famílias. Então eu tive que escolher. As pessoas acham ruim, mas eu converso. E aí fico devendo para quando chegar. Aquelas que não pegou, eu pego a cesta, eu divido. Uma cesta eu divido para duas.
Caramba. E qual que é o critério da senhora nesse momento de escolha, né? Realmente a necessidade? Porque a gente fala muito dos médicos que estão escolhendo, né, qual paciente salvar. E a senhora está mais ou menos nessa mesma situação aqui.
É verdade. Nesse mesmo jeito, eu escolho aquelas mães que tem mais filhos, mais crianças. Porque aqui tem cada mãe, aqui ao lado tem três mães, cada uma tem 10 filhos. Caramba. E aí, o que é que eu faço? Eu não vou deixar, né, as crianças de doar um pacote de arroz para uma mãe que tem 10 filhos e vou dar para uma que tem 2. Não, eu tenho que escolher. Eu não tiro a razão dos médicos, é assim mesmo. É doído, mas é assim.
Como eu disse, a campanha da Jovem Pan do Instituto Brasil 200 começou ontem, segunda-feira. Até então, a meta era de R$100 mil. E essa meta já foi batida, a gente já conseguiu chegar a esse valor de R$100 mil. Por isso, a gente multiplicou essa meta por 5, agora ela é de R$500 mil. Lembrando que cada cesta básica custa R$50 e esse valor será totalmente revertido, então, para a compra de alimentos. alimentos para compra de cestas básicas que serão entregues a essas comunidades parceiras que tanto precisam, né? A gente, essa campanha aqui está junto com a ONG Pequeno Mestre, junto também com o G10 e junto com o Petris, que também é uma ONG que ajuda a acolher crianças e adolescentes no contraturno escolar. Aqui da Zona Sul de São Paulo, eu volto com vocês para os estúdios da Jovem Pan.
Muito obrigado, Nicole. 3:22. Você acompanhou então a Jovem Pan e o Instituto Brasil 200, que estão unidos aí nessa ação humanitária. E nós vamos conversar agora justamente com o presidente do Instituto Brasil 200, o Gabriel Kanner. Olá, Gabriel, boa tarde.
Olá, Marcelo, boa tarde, prazer falar com você.
O prazer é todo nosso, observamos aí o trabalho da Nicole Fusco e trazendo a real necessidade hoje, infelizmente, de grande parte da população brasileira, né, Gabriel?
Exatamente, Marcelo, nós estamos no pior momento até agora da pandemia, é uma situação que se arrasta há mais de um ano, e no começo da pandemia, né, se a gente for pegar ali março, abril do ano passado, teve um volume muito grande de doações, mas esse volume caiu muito, e agora a gente está numa situação com milhões de pessoas ficando desempregadas e muita gente há mais de um ano sem trabalhar. Então você imagina, Marcelo, que a situação está difícil para qualquer um, para qualquer brasileiro e qualquer pessoa no mundo nesse momento. Imagine nas comunidades aqui do Brasil como está a situação, um desemprego maciço, e as pessoas têm dificuldade de conseguirem alimentos, né? Com essa queda no nível das doações, isso tem impactado muito de forma negativa a vida dessas famílias. Só para te trazer um parâmetro aqui, Paraisópolis, por exemplo, que é a segunda maior comunidade de São Paulo, onde vivem mais de 100 mil pessoas, estava distribuindo, em média, 10 mil marmitas por dia. Esse número caiu para menos de 500 marmitas por dia nesse momento. Então, muitas famílias chegam ali nas filas às 9 da manhã e meio-dia, 1 da tarde, não conseguem sair de lá com o alimento, né? Porque os alimentos estão acabando. Então, iniciamos essa campanha junto com a Jovem Pan. Quero muito agradecer o esforço do Grupo Jovem Pan para divulgar essa campanha. Nós tínhamos uma expectativa, né, de bater R$100 mil ao longo da semana, mas ontem, no primeiro dia da campanha, já ultrapassamos essa marca de 100 mil, já estamos quase chegando em R$150 mil de doação, e nossa meta é chegar a R$500 mil de doação. Então, a gente pede aqui, quem puder contribuir, uma cesta básica custa R$50, quem puder doar R$50 estará amparando uma família que precisa muito neste momento. Quem não tiver R$50 para doar, quiser doar R$2, R$5, R$10, qualquer valor que couber no seu bolso será muito bem-vindo e vai nos ajudar a amparar essas pessoas que precisam tanto nesse momento.
E qual que é o caminho para fazer essa doação? Qual que é o mecanismo que a pessoa pode se utilizar?
Marcelo, é muito simples. É só entrar no nosso site brasil200.com.br/doe. brasil200.com.br/doe. Ali tem todas as informações. A doação pode ser feita via Pix, via cartão de crédito, como cada pessoa achar melhor. E a gente precisa muito unir esforços nesse momento, né? Se Deus quiser, daqui a alguns meses essa situação vai melhorar muito, mas a gente sabe que pelo menos os próximos 2 meses serão muito difíceis. Então, todo mundo que puder contribuir, a gente está pedindo esse apoio.
A pandemia, ela, para quem tinha alguma dúvida, né, Gabriel, em relação aí à desigualdade brasileira, ela expôs de uma forma muito cruel, de fato, aí a realidade dos brasileiros. A questão do auxílio emergencial, o volume das pessoas que pediu esse benefício no ano passado, impressionou o próprio governo, a própria Caixa, que fez a disponibilização desses recursos. Novamente, como você disse, retorna agora com uma redução no valor médio de R$250, mas há valores de R$150, R$375. E nesse momento mais agudo da pandemia, o retorno do isolamento social, Então, a atividade informal ela não consegue se estabelecer de forma alguma, praticamente. E há um volume expressivo das pessoas que dependem, mais de 70% dessa população que foi batizada e considerada invisível, mais de 70% dependem justamente desse auxílio, não apenas o emergencial, mas esse auxílio também da comida para ter, de fato, uma refeição por dia, pelo menos, né?
Exatamente, Marcelo. Você falou sobre desigualdade. Eu acho que o que essa pandemia escancarou é a desigualdade que existe entre a elite do funcionalismo público e o povo trabalhador brasileiro, porque essa crise que estamos falando aqui, né, a reportagem que passou aqui antes da gente começar a falar, a gente vai começar a fazer as entregas essa semana, toda essa crise que a gente está vendo não existe para o setor público, né, está todo mundo recebendo em dia, né, principalmente a elite ali, seus super salários, então... eles simplesmente não participaram da crise. Então, isso fica muito gritante, é muito revoltante a gente ver a situação que as pessoas se encontram nesse momento. E, sem dúvida, o Brasil é um país extremamente pobre, né? É um problema grave no Brasil que precisa ser resolvido. E agora, durante a pandemia, com essa paralisação econômica, é uma situação que ficou ainda mais difícil. Então, o que a gente pode fazer nesse momento são campanhas como essa, né? Acho bacana, quanto mais iniciativas a gente tiver nesse sentido, melhor, e a gente vai poder, pelo menos, dar um pouco mais de conforto para essas famílias.
Então, só para a gente reforçar, quem quiser fazer a sua doação, então, como você disse, né, a doação, a cesta custa R$50, mas quem tiver uma menor disponibilidade então financeira também pode fazer a doação. E como é que vocês vão distribuir isso? Já um mapeamento aqui, ficará restrito para São Paulo. Queria que você falasse sobre isso também.
Perfeito, Marcelo. Então, apenas repetindo aqui, para quem quiser fazer uma doação, é só entrar no brasil200.com.br/doe. Ali vão ter todas as opções para você poder fazer a doação. Qualquer valor é bem-vindo. E essa distribuição vai começar a ser feita já essa semana, né? As primeiras 1.000 cestas nós já vamos distribuir na sexta e no sábado. Essas primeiras entregas serão feitas aqui em São Paulo, uma parte na Zona Sul de São Paulo, Jardim Capela, Paraisópolis, uma parte está indo para Caieiras e Taboão da Serra, que são municípios aqui próximos da capital. Ao longo das próximas semanas, vamos mandar para outros estados também. Nosso principal parceiro é o G10 Favelas, que é uma ONG que congrega 300 das maiores favelas no país inteiro, tem atuação em 14 estados diferentes. Então, nós estamos montando um cronograma para enviar esses alimentos também para outros estados a partir da semana que vem.
E vamos continuar, então, batendo a meta, né? Então, a meta inicial 100, já chegamos a 150 mil, e agora uma meta mais audaciosa, mas, ao mesmo tempo, também necessária de chegar aos 500 mil, né?
Exatamente, Marcelo. Vamos fazer que nem a nossa ex-presidenta Dilma. A hora que bate a meta, a gente dobra a meta. Né, começou assim com essa campanha, já batemos os R$100 mil e agora acredito que o número de R$500 mil é totalmente factível, considerando que estamos no segundo dia da campanha, já estamos chegando a R$150 mil. Então, acredito que a gente vai conseguir chegar nessa meta e dessa forma a gente vai dar mais conforto para 10 mil famílias vivendo em situação de vulnerabilidade.
Agradecemos então Gabriel Kanner, que é o presidente do Instituto Brasil 200, a Jovem Pan e o Instituto Brasil 200 estão unidos aí nessa ação humanitária. Muito obrigado, Gabriel, boa tarde.
Obrigado, Marcelo, prazer em falar com você, boa tarde.
Boa tarde, nós vamos agora a um rápido intervalo.
Ok, round 2, name something that's not boring.
A laundry? A book club. Computer solitaire, huh?
Ah. Sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Já baixei o meu.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Jornal Jovem Pan. Você bem informado, sempre.
3:33. O Brasil não pode mais esperar. Acompanhe agora o depoimento de Nabil Sayon, que é o presidente da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping.
O Brasil não pode mais esperar.
A sociedade não suporta mais a lentidão em relação às mudanças que o país tanto necessita. Trabalhamos 151 dias só para pagar os impostos. Todos os empresários desse país sofrem com essa carga tributária injusta. E é um estímulo a não empregar. É inevitável, para retomarmos o crescimento da economia, que as reformas tenham absoluta prioridade.
O Brasil não pode mais esperar.
3:34, e o Partido Novo acionou o Supremo Tribunal Federal contra, na avaliação do partido, abusos no orçamento, e a sigla também questiona a finalidade das emendas de bancadas estaduais. E quem vai conversar conosco agora, deputado federal pelo Novo de São Paulo e líder do partido na Câmara, Vinícius Poit. Boa tarde, deputado.
Boa tarde, Marcelo, os ouvintes da PAN.
Prazer tê-lo conosco, deputado. Essa situação foi levada ao Supremo. Como é que o senhor imagina a resolução desse imbróglio agora, inclusive com a possibilidade até de um crime de responsabilidade fiscal para o presidente Bolsonaro?
Perfeito, Marcelo. Então são duas situações, né? Porque irresponsabilidade é o que não falta ali. A gente está falando de um problema no orçamento, no corte de despesas obrigatórias com previdência, com seguro-desemprego, super importante nesse momento de pandemia e de crise econômica, para mandar as verbas para obras e emendas parlamentares. Esse é um problema, onde a gente mandou carta para o presidente e carta para o TCU, e aguardamos o pronunciamento do ministro Bruno Dantas. O segundo problema é o questionamento que a gente fez através de uma ação direta de inconstitucionalidade a respeito das emendas de bancada, que além de tudo isso, de mandar emenda para onde não é prioridade, o governo, a base do governo, derrubou um veto do próprio governo e permitiu emendas de bancada, 7 bilhões de reais, Marcelo, serem enviados sem transparência, sem prestação de contas nenhuma. Isso é um absurdo.
Sem dúvida. E esse caso foi levado ao Supremo. Qual que é a tramitação agora para que haja essa análise aí pelo Supremo Tribunal Federal?
O caso da ação direta de inconstitucionalidade, né? Que é quando muda uma lei que não pode ser via lei, tem que ser via PEC, porque está na Constituição, está sendo analisado já pelo ministro Toffoli. O advogado que assinou isso pelo Partido Novo, o advogado, o doutor Paulo Roque, aqui de Brasília, já pediu uma audiência com o Toffoli para ter mais informações e para defender o nosso ponto, porque que é inconstitucional. Agora, assim como tudo aqui na Câmara ou no Senado, tem que ser pautado no STF e ser exposto lá para ter uma decisão e o voto. O que a gente vai fazer é mostrar a urgência de ser pautado logo, porque vai sobrar duas alternativas para a imprensa e para todos nós. Avisar que o Congresso pode fazer isso, e é o que a gente está fazendo e está pressionando, ou depois simplesmente dizer que o Congresso fez isso. Porque o Congresso vai fazer, não vai perder a oportunidade de mandar dinheiro sem prestação de contas, sem transparência, o que é um absurdo e que o Novo sempre foi contra.
Agora, deputado, de fato a gente sabe, né, que a Comissão de Constituição e Justiça e também a própria Comissão Mista do Orçamento são comissões aí formadas por parlamentares de grande experiência, uma grande disputa, inclusive, para integrar essas comissões. E nesse lado aí não dá para a gente imaginar que há inocência aí, e quem seria o lado mais errado aí? É justamente o Congresso ou o Ministério da Economia? Quem que acordou e quem não cumpriu o acordo?
Não tem inocência de nenhum dos lados, né? Inocência do povo brasileiro, que acreditou nesse presidente lá, né? Inocência do povo que vota acreditando que esses políticos estão lutando por eles. Então, a gente precisa mudar a eleição do próximo pleito, né? 2022, botar gente nova, gente que representa a gente, porque isso daí, Marcelo, é algo do governo federal junto com a base dele no Congresso, com o Centrão, porque não são duas coisas, acaba sendo uma só. Por mais que CCJ, CNO, lugares de parlamentares experientes, elas são ocupadas pelos parlamentares que têm maior quórum aqui na casa, em acordo com o governo. Então, responsabilidade do governo federal e do Congresso. Quando a gente fala do Ministério da Economia, eu inclusive disse para a jornalista Vera Magalhães, ela divulgou isso ontem, existem dois governos, Um é o Ministério da Economia, o outro é o resto. Porque tudo que o Ministério da Economia fala, ou a maioria, é ignorado. E o Ministério da Economia apontou, tem que vetar isso daí, porque é inconstitucional. Por isso que o governo vetou. Só que aí depois o Congresso derrubou o veto, com votos da própria base. Então, o Ministério da Economia, eu não sei muito bem por que está aguentando esse monte de desaforo. Se fala, dá orientação e é ignorado.
Exato. Deputado, agora qual que é o caminho? Fala-se que nós temos aí até o dia 20, 22 para que haja essa reversão e hoje inclusive o Ministério Público emitiu aí, solicitou ao Tribunal de Contas da União um alerta aí sobre essa questão do crime de responsabilidade.
Perfeito. Então, tem alguns problemas. O Ministério Público que inclusive já emitiu um parecer lá atrás, quando foi aprovado esse negócio de transferência especial, dizendo o que podem ser feita com essas emendas sem carimbo e sem transparência. Desde financiamento de campanha, desde atos de corrupção, né, e desvios de verba pública. Não estou dizendo que vão fazer, estou dizendo que pode facilitar que isso seja feito. Entendo que a minoria dos deputados que utilizaram essa questão de transferência especial, que querem utilizar agora, não só na emenda individual, mas também de bancada, eles querem fazer isso por causa da burocracia, por causa da Caixa atrasar o processo, é muito contrato, e às vezes o dinheiro não chega na ponta. Temos que resolver essa burocracia? Temos, mas soltar tudo, deixar sem transparência, sem prestação de contas, não é uma alternativa. Isso tem que ser resolvido urgentemente. O que a gente espera é que, primeiro, essa ADIM seja deferida e acatada pelo STF e barre a possibilidade desse processo seguir em frente, já que é inconstitucional. Independente do mérito, é inconstitucional. Ponto. Estancamos uma possível saída de 7 bilhões do orçamento sem prestação de contas. Segundo, presidente da República tem prazo e tem que vetar as emendas que estão deixando um monte de despesa obrigatória desassistida e estão levando dinheiro para obras e redutos de parlamentares. O presidente tem que tomar uma atitude, porque o ministro Bruno Dantas vai apresentar um parecer do Tribunal de Contas da União dizendo de uma possível irresponsabilidade fiscal e pedalada fiscal no orçamento. E aí, se o presidente não fizer nada, é impeachment. Tem duas coisas então, que a gente está falando. A ação direta de inconstitucionalidade sobre a questão das transferências especiais sem transparência e as emendas enviadas para obras e para os redutos parlamentares ao invés de despesas obrigatórias. São dois problemas gravíssimos que podem, inclusive, levar ao impeachment do presidente Bolsonaro.
Tá legal, nós conversamos com o deputado federal do Novo São Paulo, líder do partido na Câmara dos Deputados em Brasília, Vinícius Poit, conversando conosco sobre essa ação do Novo em relação ao orçamento 2021 do presidente da República aqui brasileira. Deputado, muito obrigado.
Agradeço a oportunidade, sempre à disposição de você, Marcelo, e da PAN. Um abraço.
Grande abraço, portanto, e diante desse impasse aí com o orçamento 2021, o ministro Paulo Guedes nega uma crise com o Congresso. O chefe da pasta afirma que os desgastes são naturais em time que nunca jogou juntos. Detalhes agora com o Daniel Lia.
O orçamento de 2021 deve ser votado muito antes do prazo final estipulado para o dia 22 de abril. Esta é a expectativa do ministro da Economia, Paulo Guedes, que demonstra confiança sobre o tema.
Tem um prazo formal até o dia 22, mas deve acontecer bem antes disso, exatamente pela boa vontade de todos envolvidos.
Guedes negou que haja uma rota de colisão com o Congresso, especialmente com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele acrescenta que não há atritos e todas as partes estão empenhadas buscando construir o melhor cenário para se chegar a um consenso, com um texto equilibrado. O tom agora é de apaziguar os ânimos.
É natural de um time que não jogou junto e começou a jogar junto agora e montar o orçamento. E é natural em qualquer ambiente político que a soma das partes acabe excedendo o que era possível fazer no primeiro momento. É natural, é da política. Puxa o recurso um pouco para cá, puxa um pouco para lá. Mas o interessante disso é que justamente disseram muito que havia um sério desentendimento entre o presidente da Câmara, o ministro da Economia, quando, na verdade, nós estamos todos de acordo que nós temos que cumprir exatamente essas exigências, a jurídica e a política.
Durante uma videoconferência promovida pela XP Investimentos, o ministro se posicionou contra a possibilidade de decretar calamidade pública neste momento, porque seria assinar um cheque em branco para os gastos públicos. E também falou em uma blindagem jurídica para evitar que o executivo seja acionado por crime de responsabilidade ao executar um orçamento com problemas, levando ao risco de impeachment do presidente da República, Jair Bolsonaro. Paulo Guedes tem a expectativa na aprovação das reformas estruturantes ainda neste ano. Sobre a tributária, acha complexo fazer de forma completa, mas crê na possibilidade de simplificar o sistema. Já a administrativa ressalta que está bastante calibrada e pode ser aprovada em até 3 meses. De acordo com ele, seria um erro deixar para frente, porque poderá ser ainda mais dura.
13h44, enquanto isso, o Rio de Janeiro tem novo recorde de mortes por Covid-19. Informações do Rodrigo Viga. Olá, Viga.
Muito bem, amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan. Segue o drama aqui no Rio de Janeiro por conta do avanço da disseminação da pandemia de Covid-19. Nesta terça-feira, vamos romper duas tristes marcas. Mais de 38 mil óbitos por coronavírus e mais de 660 mil pessoas infectadas. A taxa de ocupação de leitos de enfermaria e de UTI continua bastante alta, mas a gente consegue enxergar, consegue ver uma redução tênue e sutil na ponta. Porém, nós temos ainda muitas pessoas internadas e a fila de espera, embora esteja desacelerando, ainda tem mais de 700, 800 pessoas por aqui. As autoridades se mexendo, se movimentando, mas a promessa de abertura de leite não tem seguido à risca o ritmo prometido pelas autoridades, especialmente do governo estadual, que tinha firmado um acordo com a rede federal para abrir mais de 500 leitos, mas até agora o ritmo está bem aquém dessa necessidade. Amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, duas empresas que trabalhavam aí com a prestação de serviços de tomógrafo para a Prefeitura do Rio de Janeiro estão rompendo o contrato, estão abandonando os serviços. Alegam uma inadimplência milionária do governo municipal de mais de R$1 milhão. É uma empresa que era responsável por 14 tomógrafos, tão importante para diagnosticar precocemente quem pode estar com síndrome respiratória, quem pode estar com vírus, e uma outra que era responsável pela emissão dos laudos. No entanto, a Prefeitura do Rio de Janeiro alega que esses contratos estão sob investigação, foram firmados na gestão de Marcelo Crivella, que não fez nenhum pagamento sequer às duas empresas que eu citei. E ainda, os contratos tinham vigência até o fim do ano passado, por 180 dias, mas foram renovados automaticamente, sem que houvesse tomada de preço, concorrência, disputa ou licitação. E para fechar, ainda na área da saúde, uma falsa médica foi presa em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ela atende pelo nome de Bianca Castelo Lopes, farmacêutica, estudante de medicina, mas que se apresentava como médica. Em um posto de saúde lá em Duque de Caxias, chegava a atender no plantão quase 150 pessoas. E há suspeitas de que ela tenha participado de cirurgias, intervenções, procedimentos em um hospital, o Moacir do Carmo, também na Baixada. Ela foi presa, indiciada pelos crimes de exercício ilegal da profissão, falsidade ideológica e por colocar em risco a vida de terceiros. Não se sabe ao certo se algum paciente que passou pelas mãos dela ou esteve com ela em uma mesa de cirurgia, eventualmente possa ter morrido do Rio. Rodrigo Viga.
3h47, como nós informamos no início da edição do Jornal Jovem Pan, Luciana Verdolim ao vivo, ela que acompanhou, portanto, a posse dos novos ministros, né? A posse foi fechada, evidentemente, mas estava lá a Luciana no Palácio do Planalto para acompanhar toda essa movimentação. E o presidente Jair Bolsonaro, ele disse hoje que no discurso justamente da posse do novo ministro da Justiça e de Segurança Pública, Anderson Torres, que considera natural haver mudanças na pasta. O presidente deu essa declaração ao citar a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal que estão na estrutura desse ministério. O presidente participou nessa terça, então, dessa cerimônia da posse de Torres e outros cinco ministros. E isso foi anunciado já, eles foram anunciados na semana passada, mas hoje nós tivemos, então, a posse oficial fechada lá para a imprensa. O Palácio do Planalto divulgou, então, a transcrição do discurso do presidente após a solenidade e também que ocorreram ali na sala de audiências no pleno do Palácio, que são fechadas, obviamente, para a imprensa e também a transmissão pelos canais oficiais do governo. E durante o discurso, ele lembrou que Torres é delegado da Polícia Federal e que o novo ministro tem a sua própria Polícia Federal dentro da estrutura da pasta. Ele ainda elogiou o trabalho do atual diretor da Polícia Rodoviária Federal, Eduardo Ágio, pouco antes de aludir à eventual mudança, então, e essas mudanças nos órgãos aí que são vinculados ao Ministério da Justiça. Muito bem, agora vamos às informações do Fernando Martins aqui no Jornal Jovem Pan.
Uma das pessoas mais citadas quando o assunto é a Operação Lava Jato, o procurador da República, Deltan Dallagnol, foi o convidado de Augusto Nunes para ser sabatinado no programa Direto ao Ponto de ontem. E claro, o assunto Lava Jato não poderia estar de fora dos questionamentos. Dallagnol é ex-coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, que colaborou com a prisão de políticos e empresários importantes. Questionado sobre as últimas atuações do judiciário brasileiro em relação a desdobramentos e decisões da operação, o procurador foi enfático em dizer que a Lava Jato não acabou e ainda tem muita coisa por fazer.
Os crimes praticados não acabaram, as investigações não acabaram. Agora é claro que a gente vive um ambiente de plena reação contra tudo de bom que aconteceu, tudo de legal e de bom que a Lava Jato fez. Quando a gente olha essas últimas decisões do Supremo Tribunal Federal, é claro que eu discordo das duas. Primeiro, eu discordo da decisão de incompetência, que disse que a vara de Curitiba é incompetente para atuar no caso, porque a competência da vara de Curitiba já foi decidida N vezes. A própria segunda turma falou que a vara é competente para assuntos relativos à Petrobras. E a decisão que condenou o ex-presidente, as duas decisões condenaram não só por lavagem de dinheiro referente a um triplex, por lavagem de dinheiro referente a um sítio, mas condenaram também por desvios na Petrobras.
O procurador também foi perguntado sobre seus posicionamentos públicos, o de outros membros da Força-Tarefa e até mesmo do ex-ministro Moro, frente às decisões do Supremo.
A nós que continuamos a operação, eu entendo, concordo com você, que nós temos uma obrigação, um dever moral de nos posicionar, de nos colocar, de levar informações à sociedade e prestar esclarecimentos, sempre pensando em expandir conhecimento para levar as pessoas a uma ação mais informada.
Dallagnol também falou sobre a decisão de Sérgio Moro em abandonar o judiciário para integrar o governo do presidente Jair Bolsonaro.
Foi uma decisão estritamente pessoal. Ele nunca consultou a nenhum de nós sobre isso, nunca pediu nossa opinião. Agora eu entendo essa decisão que ele tomou. Por que ele tomou essa decisão? Porque ele viu o caso da Operação Mãos Limpas e o fim da Operação Mãos Limpas na Itália. Ele teve sempre, assim como nós tivemos, como referência a Operação Mãos Limpas, e nós vimos que foi um caso que conseguiu avançar de modo significativo, consistente contra a corrupção na Itália, colocar vários criminosos poderosos atrás das grades, mas nós vimos que houve uma grande reação e uma reação política. E o sistema de justiça, ele nunca vai se sobrepor ao sistema político. Nós fomos, em algum momento, se acreditamos que isso poderia acontecer, nós todos fomos ingênuos.
Ainda na entrevista, Dallagnol negou que concorrerá a algum cargo público, tampouco quis comentar sobre algum alinhamento político.
3:52 e o financiamento milionário de Flávio Bolsonaro está na mira da promotoria. Informações agora com Levi Guimarães.
O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios vai investigar a concessão de um empréstimo do Banco de Brasília ao senador Flávio Bolsonaro do Republicanos para financiar a compra de um imóvel na capital federal. Localizado no setor de mansões Dom Bosco, no Lago Sul, região nobre da cidade, o imóvel custou R$ 5,97 milhões, com área total de 2.400 metros quadrados. Do valor total, R$ 3,1 milhões foram financiados pelo banco. O financiamento vai ser pago em 360 parcelas de pouco mais de R$18 mil mensais e uma taxa de juros efetiva de 4,85% ao ano. A taxa de juros reduzida é de 3,71% anuais. O objetivo do Ministério Público é averiguar se o empréstimo foi concedido em condições normais do BRB para qualquer cidadão. A apuração, ainda em fase preliminar, começou no dia 18 de março, após uma representação do deputado Ivan Valente, do PSOL, recebida pela ouvidoria do órgão. Em nota, o Banco de Brasília, que pertence ao governo do Distrito Federal, afirma que as taxas de juros de seus produtos estão disponíveis a todos os seus clientes, conforme análise de risco de crédito. Em nota divulgada em março, o senador Flávio Bolsonaro negou irregularidades no negócio e disse que usou recursos da venda de um imóvel no Rio de Janeiro para comprar a casa. De Brasília, Levi Guimarães.
E nós falávamos da preocupação do Banco Central em relação ao orçamento, também a situação fiscal, evidentemente, do Brasil. E a aprovação do orçamento de 2021 pelo Congresso Nacional criou muita incerteza no mercado financeiro. Isso gerou um prêmio fiscal, ou seja, uma alta dos juros futuros. Essa foi a avaliação hoje do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que participou de uma videoconferência. Segundo ele, provavelmente a explicação para o orçamento não foi boa bastante e criou muita incerteza por algo que na realidade as pessoas esperavam ver de uma forma mais simples e também clara. Eu acho que o ministro Paulo Guedes tem explicado o processo. A incerteza ao valor disso, ao redor disso tudo, criou um prêmio fiscal. Precisamos explicar às pessoas o que vai ser feito, precisamos remover isso. Eu acho que é relativamente fácil fazer isso, então, garantiu o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, uma situação bastante delicada, portanto, abordamos aqui também no jornal Jovem Pan. Agora vamos com as informações da Lívia Fernanda.
Mesmo com o resultado inconclusivo das eleições, Benjamin Netanyahu ganhou mais tempo de vida política nesta terça-feira. O primeiro-ministro de Israel recebeu do presidente do país um mandato para tentar formar um novo governo. O caminho para uma maioria de 61 assentos é desafiador. Pela lei, Netanyahu terá 28 dias para apresentar uma aliança majoritária no parlamento israelense. O prazo poderá ser prorrogado por mais 2 semanas antes que o presidente Reuven Rivlin escolha outro candidato. O Likud, partido de direita de Netanyahu, conquistou 30 de 120 cadeiras e recebeu o apoio dos partidos ultra-ortodoxos e da extrema-direita sionismo religioso. Na oposição, 45 deputados recomendaram o centrista Yair Lapid, líder do partido Yesh Atid. Se nem Netanyahu e nem a oposição conseguirem formar um governo, os eleitores podem ser chamados a voltar às urnas para uma quinta eleição em apenas 2 anos. Desde 2009 no poder, Benjamin Netanyahu é o líder mais longevo da história de Israel. No entanto, nos últimos 2 anos, ele teve dificuldades para manter uma maioria coesa. E por isso, houve 4 eleições nos últimos 2 anos.
3h56, agora espaço para a Camila Yunis.
A Panflix, que já reúne todo o conteúdo de jornalismo, esporte e entretenimento produzidos pela Jovem Pan, começa agora a disponibilizar on demand os conteúdos de caráter jornalístico e historiográfico produzidos pela Brasil Paralelo. O repertório da produtora permeia temas como a política, economia, educação, história e atualidades. Para inaugurar esta parceria, os inscritos na Panflix poderão assistir ao documentário A Queda Argentina, uma série dividida em 3 capítulos que conta a história do país que já foi considerado a Europa da América Latina e hoje amargura uma séria crise econômica.
Com longa instabilidade política no século XX, eles enfrentaram golpes de Estado e ditaduras. Com uma crise econômica aguda, a hiperinflação e a ressaca dos militares abriu espaço para uma hegemonia cultural de esquerda.
O filme registrou mais de 1 milhão e 200 mil visualizações nas 2 primeiras semanas de exibição pelos canais da Brasil Paralelo. Além desta, outras produções também estarão disponibilizadas no catálogo da Panflix. Brasil, a Última Cruzada, O Dia Depois da Eleição, O Tratado das Tesouras, Era Vargas, O Crepúsculo de um Ídolo, Pátria Educadora, a Trilogia e O Brasil Entre Armas e Livros. A Panflix está disponível para download nas lojas da Apple Store e Google Play e também para Smart TVs da Samsung.
3h58, estamos encerrando essa edição do Jornal Jovem Pan. Fique agora com a Kalina Sabino, Jovem Pan. Agora, até mais, muito boa tarde, obrigado pela companhia, até amanhã.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.